Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente está voltando de umas pequenas férias, né? De 2 semanas de episódios. A gente tira férias e não avisa para vocês. Então, quem estranhou essas 2 últimas semanas sem episódio, fiquem tranquilos. A gente faz fériasinhas para organizar os episódios, para planejar novos temas. Então, já estamos de volta toda sexta-feira ao meio-dia. Quem sentiu nossa falta, amo vocês. Quem não sentiu, amo vocês também, porque é isso. Hoje a gente vai bater um papo com o Dir Munhon, que é um grande amigo nosso, um grande conhecedor de vinhos, inclusive uma pessoa que super nos apresentou muita coisa, né, desse mundo do vinho que a gente já bebeu. Para quem está acompanhando o nosso Instagram, a gente essa semana mostrou uma cobertura que o Udir fez lá na Provine, que é a maior feira comercial de vinhos do mundo, de vinhos e destilados. Ela acontece na Alemanha, em Düsseldorf. E como a gente não foi, né? Inclusive, eu nunca fui para essa feira, gostaria muito de, ainda quero ir. Aliás, durante a pandemia eu falei que eu iria assim que voltasse, não fui. Mas o Udir foi o nosso correspondente. Gravou os 3 dias por lá, a gente mostrou nos stories e agora a gente está aqui no último dia. Vocês estão ouvindo esse episódio na sexta-feira, mas a gente está gravando isso na terça, dia 17, pós terceiro dia de feira. Ou seja, o Dir acabou de sair de lá, a feira acabou de encerrá-la, foi no dia 15, 16 e 17, 3 dias. E eu já catei o Dir aqui, está lá na Alemanha ainda e vai contar tudo, inclusive os detalhes mais importantes para a gente que quer conhecer, o que tem para visitar perto, custa muito caro, precisa ir nos 3 dias, enfim, ele vai tirar todas essas dúvidas. O Dir, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Nath. Obrigado, Thiago. Obrigado por um grande conhecedor de vinho. Um dia, talvez eu serei. Eu sou um estudante de vinho, apaixonado por vinho. Aprendi muito com vocês, aprendo muito com vocês. E obrigado pela oportunidade aí de estar representando o Mami, que é um canal que eu acho muito legal. Sou grande fã e grande incentivador aí do trabalho de vocês. Valeu mesmo.
É isso, a gente aprende contigo e tu aprende com a gente, porque o vinho é uma grande troca e a gente segue sendo estudante eternamente, porque o mundo do vinho é gigante e eu acho, pelos stories que eu vi, que essa feira serviu para te mostrar que é maior do que a gente imagina, né? Porque eu andei olhando assim alguns stories que eu ainda não publiquei tudo neste momento que estamos gravando. Quando vocês ouvirem, eu já vou ter publicado tudo. Que teve lá China, Moldávia, Bulgária, assim, ó. O mundo inteiro está nessa feira, né? É uma feira muito grande. Udir, então vamos tirar dúvidas de todo mundo, inclusive minhas, porque eu ainda pretendo ir. Vamos começar do começo. Quanto tempo antes dessa feira a gente tem que comprar ingresso? Ou melhor, quanto tempo antes dessa feira tu comprou ingresso? Me explica como é que foi parar aí na Alemanha.
Então, é importante dizer que essa feira, na verdade, ela é a edição de 2020, né? Era a Provine Trade Fair de 2020, que, por conta da pandemia, ela ia acontecer lá pelo dia 20, 22 de março de 2020. Então, por conta da pandemia, ela foi cancelada, né? Foi adiada para 2021, depois foi adiada para março de 2022 e, finalmente, adiada para 15 a 17 de maio de 2022, onde ela aconteceu, né? Então, assim, eu, na verdade, eu, a gente que, né, é do estudo da vinha, do meio do vinho, enfim, já sabia da feira, teve essa edição, inclusive, no São Paulo, ano passado, né, que eu acabei até indo, a gente se encontrou lá também. Então, eu estava muito curioso, eu comprei esse pacote, eu fui através de uma agência, né, que é especializada em viagens, né, de vinhos e tal, de turismo,
Trips, é no turismo.
então faz assim, faz bastante tempo.
E
Oi?
o teu pacote já incluiu o ingresso da feira, é isso?
Isso, o pacote já incluía daí, né, os 3 dias da feira, né, mais uma visita aí para algumas regiões aqui da Alemanha, né, o Mosel, o Rheingau, né, que a gente vai ir agora a partir de amanhã, a gente vai ficar até domingo fazendo essa viagem, esse enoturismo por aqui, algumas vinícolas, né, vai conhecer um pouco ali da região. Então, assim, eu comprei através de uma agência, né? Existem esses pacotes aí, eu acho que é interessante, sim, porque tu acaba daí podendo, né, fazer aí algumas visitas aí nas regiões vinícolas aqui da Alemanha, que são bem legais, né, são bem representativas, né? Então, assim, como faz bastante tempo, eu não me lembro muito de custo disso, né? Mas é importante falar também, né, de que assim, a ProVine é uma feira de negócios, né? Ela é bem voltada para o business, né? Para o B2B, né? Como a gente fala, né? Para pessoa jurídica. Então, ela não é uma feira destinada para consumidor final, ela é uma feira para quem é do meio do vinho, né? Quem é o jornalista como vocês, né? Enfim, influenciadores, produtores, traders, né? Importadores, restauranteiros, então assim. Ela é bem focada nesse segmento. Eu acabei vindo para cá com o pessoal dessa agência, que tem um pessoal da ABS do Rio Grande do Sul envolvido, então a gente veio meio que pela ABS do Rio Grande do Sul, né, para poder assim, se apresentando como sommelier. Eu sou sommelier formado pela ABS, que nem tu, né, que nem o Thiago, então a gente acabou vindo nesse formato. Eu não sei exatamente, eu acredito até que. Pelo que eu me lembro, a gente tem que fazer um apply, né? A gente tem que mandar uma solicitação, né, para ser aceito, vamos dizer assim, na inscrição dessa feira, que custa em torno de 60 a 80 euros, eu não estou lembrado bem agora, mas então funciona mais ou menos assim, como é uma feira de negócios, né, tu tem que fazer uma espécie de solicitação, assim, para tu ser aceito, vamos dizer assim, que eu acho que não seja também tão complicado, não é uma coisa tão fechada. Eu acho que, né, sempre tem a possibilidade de alguma forma ou de outra tu acabar indo, né, ser aceito. Então, assim, acho que é mais ou menos assim, né, assim funciona assim o acesso, né, para ter acesso a essa feira, essa grande feira, né, que hoje, né, Nath, como a gente falou aí, é considerada a maior. Oi, pode ir lá.
Não, eu até ia dizer que tu mencionou a ProVine São Paulo, que agora eu não sei se está chamando ProVine ou ProWine, porque meio que mudou o nome, mas ela também precisa dessa solicitação, né? Uma feira profissional, e aqui para o Brasil está nesse mesmo formato. Não é um cadastro muito absurdo, mas tem que colocar lá em que trabalha, que empresa trabalha, se é profissional, jornalista, enfim. É mais para a gente evitar que seja uma feira que a galera vai só para beber e encher a cara, e aí quem vai a sério, a trabalho, acaba não conseguindo ter o espaço para conversar com o produtor, porque está todo mundo lá muito bêbado, né? Então é um filtro, é um bom filtro. E também lembrando aqui, para quem não está reconhecendo o nome, o Dir, né? O Dir Munhão, em 2020, quando tu comprou esse pacote, já que era para a feira de 2020, tu ainda tinha a Miovino. E, aliás, eu recebi essa semana mensagem de gente querendo saber por que que não está conseguindo acessar o site da Miovino. A Miovino acabou fechando. Mas muita gente do Mami comprava vinho lá, porque era uma pessoa mandou mensagem dizendo: como é que eu vou fazer para comprar vinho de todas as minhas vinícolas brasileiras preferidas num só lugar com um só frete? Então, assim, o pessoal está aí clamando pela Miovino de volta. Eu não vou fazer pressão aqui, mas só para passar informação para ti e para passar informação para quem está nos ouvindo. O Dir era o dono da Miovino, que vocês tanto gostavam de comprar vinhos brasileiros. Então, em 2020, ele ainda estava, né, super no mercado, ainda é profissional, mas estava muito mais ainda, né? Estava com loja própria, inclusive. O Dir, deixa eu te perguntar. Vamos para as partes práticas. Saiu de Porto Alegre, o teu voo foi para onde na Alemanha? Qual é o lugar mais próximo para se descer na Alemanha?
Na verdade, assim, a gente desceu em Düsseldorf, que é mais ou menos 1 hora de Colônia, né? Colônia é onde eu estou hospedado. Düsseldorf é onde aconteceu a feira, né? Onde acontece a feira. Düsseldorf é famosa por esse complexo, né, de feiras, né? Quem é do ramo empresarial, industrial, enfim, é um complexo que tem aqui mesmo. É uma coisa surpreendente, assim, né? Eu não conhecia, né? Assim, são vários pavilhões interligados, né? Tem acesso por fora, por dentro, né? Para vocês terem uma ideia, a ProVine desse ano foram 17 pavilhões, né? Então nós tínhamos vinhos de literalmente todos os lugares do mundo, né? O pavilhão do Brasil estava lá, estava muito bonito, inclusive, né? Na parte ali de Novo Mundo, né? Vamos dizer assim, então estava lá, tinha Uruguai, tinha, né, Argentina, tinha o pessoal do Chile, né? Então, assim, cara, tinha todo mundo, né? Tinha 3 pavilhões, 17 pavilhões ao total, né? Então, assim, é uma feira bem grande. Düsseldorf é uma cidade industrial alemã preparada para isso, porque ela tem esse complexo de prédios, pavilhões, né, para receber esse mundo de gente, né? Então, eu desci em Düsseldorf ali, eu vim via Latam, São Paulo, Porto Alegre, né? Porto Alegre, São Paulo, Londres, Londres, Düsseldorf, aí vim para Colônia, porque Colônia vai ser a nossa base, então a gente vai ir para outros lugares aí a partir de Colônia. Fomos para Düsseldorf de volta, vamos dizer assim, para participar da feira, 1 hora mais ou menos, trânsito tranquilo, né? Bem tranquilo, bem seguro as estradas, enfim, a Alemanha é um país muito desenvolvido, né? Então, foi mais ou menos esse o caminho, né? Mais ou menos esse o caminho.
Ah, então, quem quiser pode fixar base em Colônia e ir para a feira todos os dias, sabendo que vai ter 1 horinha de estrada ali, mas se tiver em grupo, principalmente com mais gente, com motorista, fica tranquilo. Tu falou uma coisa que me impressionou um pouco. São 17 pavilhões. 17 pavilhões é muita coisa. Tu conseguiu ver toda a feira em 3 dias?
Não, Nath, não consegui. Realmente, acho que eu vi, sinceramente, assim, acho que eu vi 25% da feira. Eu passei muito batido para alguns pavilhões, assim, porque não tive tempo, né? Para tu entender, assim, para vocês entenderem, né? São 17 pavilhões, mais de 3.600 expositores. Então, assim, tem 3 pavilhões de França, 3 pavilhões de Itália, né? 1 pavilhão de Áustria, praticamente, né? 2 pavilhões de Alemanha. Então, assim, é muita coisa, são pavilhões gigantes, assim, são muitos expositores. Eu acho que a gente fazendo fazendo uma analogia com a Provine de São Paulo, eu acho que a Provine de São Paulo era um pavilhão médio, né? Toda a Provine de São Paulo foi um pavilhão médio da Provine da Alemanha, de Düsseldorf. Então, é muito grande, né? Então, é bem complicado de tu ver tudo. Eu acho que é impossível, né, de tu ver tudo, assim. Mas, claro, como te disse, é uma feira de negócio, então as pessoas já vêm com uma agenda de negócios, né? Uma agenda de reuniões, né? Então, muitos produtores estavam atendendo, né? É difícil de tu falar com o produtor, né? Então, tu acaba falando ou com um representante ou com alguém do comercial ali, alguém, né? Mas o produtor, às vezes, é mais complicado, porque o comprador de vinho, o negociante, enfim, ele quer, às vezes, falar com o próprio produtor. Então, para nós, assim, a gente chegava como sommelier e tal, então, a gente, às vezes, não conseguia falar com o produtor. Né? Mas realmente é uma coisa absurda, assim, o tamanho. Eu fiquei bem surpreso, até te comentei que eu não imaginava que era tão grande assim. Eu achei que era uma coisa mais enxuta, enfim, mas é muito grande, é uma cidade realmente, né? Então tu tem acessos por dentro dos pavilhões, tu tem acesso por fora, para outros pavilhões. Então é realmente um complexo, né? Um complexo que serve para isso, né? A função desse complexo é a realização de grandes feiras, né?
Bom, então eu imagino que para uma pessoa que está querendo ir para o ano que vem na Provine, o ideal seria pegar um pouco antes no site da Provine, lista de expositores, enfim, tentar pegar um guia, né, do que vai ter na feira, e assinar lá e fazer um plano de visita, senão acaba... É tipo visitar o Louvre, né? Não dá para entrar e ir passeando lá dentro, senão não vai ver metade das coisas. Então, o ideal é tentar ter um foco, focar onde quer ir e, no máximo, dar uma passada entre um lugar e outro, quando está indo de um ponto para o outro, porque tem muita coisa que a gente não consegue no Brasil. Eu acabei de publicar um story que tu me mandou do pessoal dos Açores, da Ilha do Pico, que não chega, eu acho assim, que se chegar um vinho dos Açores no Brasil nesse momento é muito, se não me engano, Maçanita chega, não tenho certeza se chega Maçanita dos Açores. Ilha do Pico é uma coisa pouquíssimo conhecida aqui no Brasil. Eu provei numa feira em Portugal, vinhos incríveis, vinhos muito salinos, uma ilha vulcânica, e são coisas que a gente não consegue encontrar, assim como ali vinho da Bulgária, tem muita coisa. E aí a gente se divide, né, entre essas coisas que a gente não tem acesso no Brasil e aqueles produtores que a gente até tem, mas que tem muito vinho grande, assim, que não chega no Brasil, ou que a gente não tem acesso, ou que tem pouca tiragem, aqueles produtores que a gente gosta e quer visitar e aqueles produtores que a gente não conhece e quer visitar. Então, o ideal seria fazer meio que um esquema e assinalar, e, de repente, botar o primeiro dia só para aquilo que você quer ver e deixar os outros dias mais, pra, mais livres, assim, para circular. Lá dentro tem estrutura boa, assim, para alimentação, etc., para quem que passa o dia inteiro dentro da feira sem sair?
É, eles, assim, Nath, eles são, a Alemanha é um país muito desenvolvido, né, então eles são muito preparados ali, né, esse complexo, ele é um complexo, como falei, feito para feiras, né, para grandes feiras, né, então tem tudo, tem estacionamento, né, tranquilo, né, seguro, tem acesso por trem, né, como os países da Europa, né, usam muito esse transporte, a gente no Brasil, né, São Paulo e tal, grandes cidades têm, né, Porto Alegre também bem pequeno, vamos dizer assim, mas nos países da Europa desenvolvidos, geralmente tu faz tudo praticamente de trem, né? Então tu consegue chegar na feira de trem, inclusive, né? Dentro desse complexo aí. Então, lá dentro tem restaurantes, tem pequenas lanchonetes, assim, tem os restaurantes maiores. Na parte externa tinha food trucks, né? Com comidas da Alemanha, com coisas daí, com coisas internacionais, hambúrgueres, coisas assim. Né? Então, eles têm, assim, tem toda uma estrutura, diversos banheiros, né? Diversos restaurantes, lanchonetes, então tem toda uma estrutura para te atender perfeitamente, assim, tu não passa trabalho, a não ser o cansaço, né? De tu ficar o dia inteiro caminhando, porque tu acaba sentando só para comer ou para dar uma descansada, mas ela tem toda uma estrutura, né? Com segura, limpo, banheiros, né? Restaurantes, lanchonetes, food trucks. Então, ela é muito, muito estruturada, muito preparada, né?
Aí, tu falou desse cansaço, o cansaço de feira, que é essa... A gente dá uma caminhadinha, para, dá uma caminhadinha, para. É aquele cansaço que, no fim do dia, aperta onde? Na lombar. Quem tem a lombar ruim no fim do dia tá fazendo alongamento, porque é bem onde machuca. Então, lembrem, pessoal... Vão com sapatos confortáveis e, mesmo assim, preparem o Dorflex para a noite para poder chegar no outro dia inteiro, que são 3 dias de feira. E essa é até uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu acho que com as tuas respostas prévias já supriu. Não adianta, provavelmente, pegar, são 3 dias de feira, eu vou fazer um dia só, dois, e vou aproveitar o último na cidade, porque, mesmo sendo 3 dias, tu falou que deu para ver pouco, né, comparado com o que tinha, 20%. Então, tu sugere que quem vá para os 3 dias mesmo, é isso?
Eu acho, assim, ó, com certeza, não tem como tu, né, tu fazer todo esse movimento de vir para cá, né, e deixar de cumprir os 3 dias, né? Eu acho que, assim, se fossem 5 dias, seriam até, não sei se pouco, mas, de repente, o ideal. Claro que 5 dias de feira... ninguém aguenta, né, então é bem complicado, mas realmente, eu acho que tu tem que explorar esses 3 dias o máximo possível, né, aquela velha história, né, chegar cedo, né, para poder aproveitar bem o dia, né, fazer, como tu disse, né, bem, fazer um esquema, né, de visitação, se tu for fazer negócio, agendar previamente com o produtor, né, fazer essa, porque eles vão com todas as agendas, o produtor europeu, ele é muito profissional, assim, né, então, e o mercado de vinho está muito profissional, então, assim, tu vê o pessoal do meio, assim, com agenda lotada em reuniões, inclusive o Tomás, que é nosso amigo aí, da José Maria da Fonseca, grande amigo, até conheci ele num churrasco aí na casa de vocês, em Porto Alegre, um queridão, mandou um beijo para vocês, eu fui 4, 5 vezes lá para tentar falar com ele, para fazer um videozinho, ele estava sempre em reunião, ele dizia, eu tenho reunião às 11, ao meio-dia, vem aqui às 13h30, eu consigo falar contigo, né, e claro, o cara trabalhando, fazendo business, né, o Tomás é representante da José Maria da Fonseca no mundo inteiro, aí ele faz essa interface com o mundo inteiro, então, assim, eles são muito profissionais, tem que fazer um esquema de visitação, né, tem que ter um itinerário, assim, se tu vai fazer negócio, tu tem que agendar previamente com o produtor, com o representante, porque senão tu não vai, muitas vezes, conseguir falar com ele, né? E deixar assim, né, Nath, algumas coisas, porque assim, realmente é uma feira de negócios, né? Então ninguém tá ali para beber vinho e encher a cara, né? Tu não vê ninguém passando mal, né? Inclusive, assim, o produtor, quando a gente chega, né, a maioria dos vinhos a gente descarta, a gente prova e descarta, porque pô, o produtor não tá ali para te dar vinho, ele está ali para que tu conheça o trabalho dele, né? faça uma análise ali se tu vai, se tu gostou ou não. Ele quer te mostrar, eles são muito prestativos, assim, né? Mas ele não, tu não tá ali, né? O pessoal não vai lá para beber e encher a cara, né? Não existe isso, não acontece isso, é muito profissional. Então a gente até assim, claro, né? Pô, tu vai lá, daqui a pouco tu toma um barolo ali. Eu fui num produtor que eu tenho né? Eu sou muito fã do produtor, o Hélio Altari, a gente já tomou um vinho dele uma vez, e tu e o Thiago. É um cara, pô, um cara que para mim é uma referência em barolo, é um barolo boy, é um cara, quem é o wine geek, gosta de estudar, sabe da importância desse cara. E aí tive lá, pô, cheguei no stand dele, tava a Helena, né, a filha dele, né, ali. Então, tu conversar com ela, tu falar com ela, te mostrar os vinhos, pô, aí o cara te dá um barolo do Hélio Altari, né, um Tireta, um cru dele lá, pô, tu vai cuspir o vinho, pô. Eu falei para ela, olha, Helena, me desculpa, mas eu vou beber, vou engolir, porque eu não vou descartar isso aqui, né? Então, tem coisas que realmente fica difícil, né? Um Porto Town, 40 anos, tu vai cuspir um Porto Town em 40 anos, pô, é um pecado, né? Eu vim com 40 anos ali, tu vai cuspir ele. Então, pô, é difícil. Então, claro que isso aí a gente não faz. Mas, geralmente, assim, né? Tu acaba tendo que descartar o vinho, até para não ficar chato ali, né? Pro produtor, né? Tá ali para conhecer o trabalho dele, não para encher a cara, né? Essa é mais ou menos a batida, né?
Então, o ideal é guardar, sabendo que a gente vai beber alguma coisinha, é se guardar para aqueles especiais para o produtor não começar a queimar largada ainda nos IGT, vai chegando no. Vai, guarda o estômago para beber na frente do produtor nos vinhos mais especiais. Aliás, fazendo um parênteses, né? Tu mencionou o Hélio Altari, falando que ele é um Barolo Boy. A gente já indicou algumas vezes o filme Barolo Boys, e o Barolo Boys, o filme, ele basicamente roda em torno do Hélio Altari, e quem fala, né, no filme é a filha dele bastante. Então, que legal conhecer ela pessoalmente. Imagino que deve ter ficado um pouquinho só feliz, porque o Dir, gente, o Dir é o... Eu não conheço alguém que seja tão fã de vinho italiano quanto o Dir. É assim, se eu conheço algum produtor, é impossível apresentar para o Dir o produtor e ele não conhecer. É tipo, basicamente impossível. Mas eu imagino, Dir, vamos focar na Itália agora, já que eu sei que esse é um dos teus objetivos nessa feira, que foi um dos teus objetivos nessa feira. Teve alguma coisa da Itália lá que tu não conhecia mesmo? Olha, nunca tinha ouvido falar disso, desse produtor, desse vinho, que te impressionou? Ou tudo que já era conhecido de tudo ali?
Bagate, assim, ó, o vinho ele te faz cada vez mais humilde, né? Eu sou um cara que quanto mais eu estudo vinho, mais eu vejo que eu não sei, que eu tenho muito que aprender. E o bom dessa história toda é que, cara, é infinito, né? É impossível tu conhecer alguém que realmente sabe, esse cara sabe tudo de vinho. Cara, se o cara sabe tudo, ele sabe muito pouco e tem muito que aprender a ele. Então, não tem fim, né? Então, assim, pô, tinha muito produtor, assim, eu acho, Nath, com toda sinceridade para ti, eu acho que eu não conhecia nem 1% dos produtores italianos que estavam lá, olha só. E eu, pô, eu me considerava um conhecedor de um pouquinho, vamos dizer assim, de vinho italiano, mas realmente é um universo muito grande, né, muito grande, tem muito, assim, ó, 99% dos produtores italianos eu não conhecia, 99,99% dos produtores franceses eu não conhecia. Eu entrei num pavilhão de champanhe, que tem praticamente um pavilhão inteiro de champanhe, eu acho que eu conhecia 3 produtores lá de dentro, tinha mais ou menos, sei lá, uns 400, 300 expositores lá, e eu conhecia 3 ou 4. Então, assim, cara, é um universo, o mundo é muito grande, o mundo do vinho é muito grande. Então, realmente, assim, cara, eu muita coisa nova, muita coisa que a gente, né, que a gente... Tu vê grandes produtores com estandes pequenos, assim, sabe? Então, mas o cara é gigante. Não, ele é, sabe, tem tanto cara grande, gigante, tinha consórcio de Brunello de Montaltino lá com não sei quantos produtores, né, reunidos, né, tinha o consórcio do Vale do Luar, com um monte de produtor do Luar, assim, cara, era muita coisa, assim, Nath, realmente, assim, é uma coisa surreal, assim, uma coisa que a gente fica
travado.
Fica travado, porque, sabe, tu acaba achando que tu vai, não, vou lá, não, cara, é muita coisa, é muito produtor, não tem como, assim, tu vai, eu conheço um monte aqui dentro, cara, é muito difícil, assim, eu acho que daqui a alguns vários anos eu vou conhecer uns 5%, talvez, né? É muita coisa, é muita informação, é muita gente, é muito produtor, né? Realmente Bom, não, Não dá,
Eu
não dá.
sei que tu é um grande apaixonado por fazer viagens de vinho, né? Viagens que não são apenas vinho, mas vai para uma região bacana de vinho, conhece um produtor, depois curte um restaurante bacana, um lugar bonito, principalmente na Itália, né? Onde se produz vinho em todo canto e tudo é muito lindo. Então, dá para viajar bastante. Agora, sabendo que tu é um grande apaixonado por essas viagens de vinho, que quem está nos ouvindo também é grande apaixonado por viagens de vinho, alguma região assim que tu tenha conhecido na feira, ou não conhecido, mas vinhos que tu tenha provado na feira, te deu vontade de dizer, ó, próxima viagem de vinho eu vou para esse lugar. Teve alguma assim que te bateu?
Olha, Nath, assim, várias, né? Se para não dizer todas, eu vou dizer várias. É, realmente, né? O vinho, ele é. Pô, o Thiago uma vez me falou uma coisa que eu guardo para sempre. Assim, nós estávamos numa aula, não me lembro de qual curso, que a gente fez alguns cursos juntos, e o Thiago disse, cara, uma vez eu estava sentado com a Nath, não sei aonde, numa vinícola, não sei aonde, e a mulher me falou em 1 hora sobre química, história, línguas, geografia, quer dizer, ela me falou sobre vários assuntos, temas, tudo lá no vinho, né? Então tem muito, muito mais informação, é muita cultura, é história, né? É difícil dizer assim, mas eu tenho me impressionado muito cada vez mais com os vinhos de Portugal. Eu acho que Portugal chegou chegando, né? Na Prova Wine de São Paulo já estava bem forte. O Wine de Portugal está fazendo um trabalho muito legal. Né? E Portugal é um mundo de vinhos, né? É muito grande, e o vinho português tem uma coisa que eu acho muito legal, ele entrega muito pelo preço, né? Portugal realmente assim é impressionante, assim, vinho dos Açores eu nunca tinha bebido, cara, eu fiquei chocado com a qualidade do vinho, sabe? Como tu falou, a gente tem acesso a muito pouco no Brasil. Então, assim, Portugal é um lugar que, olha, precisa de várias viagens para tu desbravar aquele país, que é um país maravilhoso, é irmão nosso e é um país maravilhoso. Espanha, uma coisa surreal, grandes, grandes produtores, uma coisa surreal. Ali teve uma experiência muito legal. Eles têm um guia lá chamado Guia Penin, que é tipo Descorchados aí da América do Sul, e eles fizeram um laude assim que tu provava vários vinhos. E tinha o QR Code para tu poder pegar as informações do vinho, então tu mesmo te servia, tu mesmo provava, muita coisa legal. Acho que Espanha é outro país assim que, nossa, não tem fim. E para finalizar, assim, que sabe, uma coisa que me chocou muito, assim, a Áustria, tinha um pavilhão só de Áustria, a gente conhece Gruner Veltliner, né, sabe, então tem tanta coisa na Áustria que a gente não conhece, e o pavilhão, os dois pavilhões da Alemanha. Nath, Alemanha, olha, a gente que bebe vinho, que gosta de vinho, a gente tem algumas paixões, assim, né, dentro do vinho, né, de estilos, né, e o Riesling é uma das minhas paixões, né, também eu sei que é tua também. Então, cara, eu provei cada Riesling, são muitos produtores, assim, é muita coisa, a gente no Brasil acho que conhece, assim, quatro, cinco. Então, cara, é difícil falar, porque o vinho, tu sabe, né, o vinho não tem fim, cada vez mais coisa e cada vez mais coisas legais que não conhece. Então, cara, é muito difícil. Mas, sei lá, Portugal, Espanha, né, Alemanha, Áustria,
Gente, eu queria que
todos.
vocês pudessem. Eu queria que podcast tivesse vídeo para vocês verem a cara de desespero do Dir enquanto ele tentava pensar em regiões com a mão na cabeça, desesperado. Meu Deus, é muita coisa. Eu entendo. Eu tenho mil lugares que eu quero conhecer, tem lugares que eu quero voltar para fazer direitinho, porque fiz meio correndo. Tem tanta coisa, mas assim, eu acho aqui que já podemos marcar uma viagem para os Açores, que é um lugar muito lindo, muito diferente e que tem vinhos incríveis. Eu me apaixonei, imagino que tu tenha te apaixonado também. E eu coloquei até nos stories para o pessoal ver os Açores. Açores é a região mais alta de Portugal, fica mais ou menos 2 mil metros acima do nível do mar, a Ilha do Pico, que é onde se produz mais vinho. Açores é um arquipélago, tem várias ilhas, e a Ilha do Pico é essa ilha vulcânica. Que produz muito vinho. Se vocês colocarem no Google agora, provavelmente meu story já não vai estar mais no ar quando vocês ouvirem. Coloquem Vinhedos Açores ou Vinhedo Ilha do Pico para verem como é que é, porque é tão alto e tem tanto vento que tem umas muretas altas assim para proteger os vinhedos. É uma paisagem completamente marciana, sabe? Aquela coisa, aquela terra preta, vulcânica, aquele lugar meio inóspito, meio Jurassic Park, assim. É um lugar que eu tenho muita vontade de visitar. Eu só tenho um pouquinho medo do voo, porque eu sei que o voo para Madeira e para os Açores é meio chatinho, assim, meio vivendo no limite, mas ainda quero visitar. Espanha, gente, eu conheci muito pouco da Espanha. Tudo que eu conheci está dentro da Catalunha. Então, eu fiz Penedès, Priorato, mas tudo na Catalunha. Não conheci as outras regiões. Estou doida para conhecer também. E a Áustria, eu diria. Eu fico pensando que aqui... Eu lembro de ter bebido vinho da Áustria no Brasil só da Riedler, que é aquele rótulo meio amarelinho, sabe? Todo mundo já deve ter provado um Brunner. Provou da Riedler. Eu não sei. Deve ter algum outro produtor que chega no Brasil, mas, assim, de cabeça, eu lembro só deles. E eu imagino para ter um pavilhão inteiro, tem, e a gente bebe basicamente Brunner e Riesling de lá, assim, aqui no Brasil. Tem todas as tintas para provar ainda, Blaufränkisch, mais um monte de coisa, sem contar que deve ser um país magnífico, lindo de morrer, que eu tô doida para conhecer também. Então tem muita coisa para visitar. Eu acho que essa, agora tu vai, hoje foi o último dia de feira, né? E tu vai amanhã, a partir de amanhã, visitar regiões da Alemanha. Tu já conhecia essas regiões da Alemanha que tu vai visitar?
Não, Nath, não. A primeira vez minha na Alemanha, fiquei encantado com o país, né? Meu pai, ele vinha para cá, inclusive para Düsseldorf, que visitar feiras, ele tinha fábricas e tal, e ele vinha para cá e algumas vezes. Meu pai é italiano, e ele de origem italiana, né? Então ele falava muito bem. Antes de vir, até eu conversei com ele, ah, tu vai adorar a Alemanha é muito legal. E eu não conhecia a Alemanha, não conhecia as regiões daqui, né? Eu tô encantado com o país, um país muito tranquilo, um país muito seguro, muito limpo, muito bonito, assim, sabe? A gente está acostumado com a violência do Brasil cada vez mais, assim, a gente tem medo de caminhar na rua, de andar com o celular, porque, né, acontece tanta coisa. Aqui é muito tranquilo, assim, tu caminha de noite, então, quer dizer, é um país muito bonito, muito organizado, né, muito impressionante isso. E as regiões, como te disse, eu vou amanhã, eu tô com uma expectativa gigantesca, né, porque, pô, Mosel ali, a gente vê em foto, então, assim, o rio, enfim, né, aquelas colinas ali, aquele verde, né, eu espero e eu tenho certeza que vai ser legal. Vai para Hengel também, né, que é outra região também bem, bem famosa, que produz Riesling, né? Eu tentei fazer algumas outras inclusões aí no roteiro, vamos ver se vai acontecer, né? A região de Ar e para provar uns pinôs lá, que tem uns pinôs bacanas, em que pese falta a região, né? Provei uns pinôs assim, na feira, cara, umas coisas surreais, assim, impressionantes, assim, sabe, os pinôs alemães estão muito legais, vai me provar. Então, assim, estou com uma expectativa gigantesca, né? Eu não sei, assim, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Não conhecia, pô, cara, estou assim, ó, tô que nem criança, assim, né? Primeiro dia de aula, assim, tô, não consigo nem dormir, não vou conseguir nem dormir hoje, apesar de estar muito cansado da feira, tô numa ansiedade gigantesca.
Eu imagino que tu esteja realmente que nem pinto no lixo, ansioso para o primeiro dia de aula, desesperado, porque, olha, eu vou dizer, eu conheci a Alemanha muitos anos atrás, quando eu morei fora do país. Eu morava em Londres e eu, jovem, morando fora do país, sem zero dinheiro da família, vivia e trabalhando no McDonald's. Para quem não sabe, fica aí mais um acontecimento da minha vida. Trabalhei um ano no McDonald's quando eu morava em Londres. Vivia, viajava como dava. Então, como é que eu viajava? Abri o site da Ryanair ou da EasyJet e via qual era a passagem que estava em promoção e era para lá que eu ia. E uma dessas passagens de promoção, de 10 libras, era Munique, na Alemanha. Eu disse, ai, mas o que eu vou fazer lá? Né? Nada para fazer. Fui. Eu fiquei chocada e fiquei de cara por não ter ido antes. Eu tive toda essa impressão que tu teve, que é um lugar extremamente organizado, tudo é. As pessoas são pontuais, o transporte público é pontual, diz ali no placar que chega em um minuto, as coisas chegam em um minuto, o ônibus chega, o metrô chega, tudo chega certinho no horário que diz. Dificilmente vai atrasar, não tem um papel de bala no chão. Eu não falo nenhuma palavra em alemão e fui para lá, que não é a capital, né? Munique é uma cidadezinha já menor, é no sul, perto dos Alpes, ali da Bavária. E eu lembro de falar inglês, pedir informação para qualquer pessoa, e tinha uma coisa muito doida, que quando as pessoas não falavam inglês, parecia que elas estavam constrangidas por não falar inglês e arranjavam alguém que falasse, assim, para te ajudar. Então, eu sei que muito se fala que é uma cultura um pouco mais distante, um pouco mais fria, mas eu me senti, assim, super acolhida, uma menina nova, viajando sozinha com uma outra amiga da mesma idade, num país sem falar a língua, eu me senti segura, me senti acolhida, precisava de ajuda, todo mundo me ajudava, e tudo muito lindo, né? Eu achei tudo muito lindo, assim, e tem essa diferença também de arquitetura do norte para o sul da Alemanha. Então, e ali onde eu fui, que era Munique, eu fui, era pertinho daquele castelo famoso, o Schloss Neuschwanstein, gente, não sei falar nem francês, eu não vou falar alemão, mas é tipo isso, Neuschwanstein. Que é maravilhoso, fui para lá e assim, tudo com dinheirinho, contadinho na moedinha, e deu para curtir muito o país. Assim, eu me apaixonei. E aí, vendo, sabendo de tudo isso, de toda essa impressão que eu tive, assim, de nossa, me arrependi de não ter vindo antes, lugar incrível. E vendo as fotos que a gente vê dos vinhedos da Alemanha, eu fico doida para ir, porque a gente já sabe que os vinhos são incríveis, a gente vê as fotos da paisagem e vê que é incrível, né? Tudo seguindo os rios, os vinhedos sempre. Sempre na margem dos rios, naquelas inclinações lindas, aquela água ali, o sol refletindo. Nossa, eu tô quase em êxtase, como se eu estivesse na Alemanha, eu diria. Eu tô empolgada por ti. E eu imagino, já por te conhecer e saber como tu gosta dos vinhos de lá, e ouvir toda essa tua empolgação, que vai ser mais um lugar que tu provavelmente vai querer voltar para ficar com o tempo. Mas aí eu quero saber: amanhã vocês vão para essas regiões, vão visitar Mosel e Rengau. É perto daí de Colônia, onde vocês estão? Como é que funciona? Para quem, de repente, vai para a feira para estender um pouquinho, dá muito trabalho, será? Como é que funciona?
Na verdade, são as regiões mais próximas aqui, né? São as regiões que daria para tu fazer mais de forma mais tranquila. Tanto é que a gente fica em Colônia, né? A gente só vai para as regiões, né? Tanto para o Mosel quanto para Hengel, e a gente volta para dormir em Colônia.
Ah,
Então, eu
bacana.
realmente não sei exatamente assim. Então eu não sei exatamente a distância, mas é como a logística foi feita dessa forma aqui pela agência. Então eu acredito que seja próximo assim, né, que não vá ser, não é longe. Então a gente vai de manhã cedo, né, e volta ao final do dia, né. Também, Nath, uma dica assim que é legal assim, que eu tô louco para ir, eu só não tenho nome aqui, mas eu posso te passar depois, e tu, o pessoal que te perguntar, eu te passo, tu disponibiliza. Colônia tem uma loja de vinhos que é gigantesca, assim, ela tem milhões de rótulos, né? Então, a gente vai visitar essa loja também aqui em Colônia amanhã, no final do dia, né? Então, tem bastante coisa para fazer por aqui, assim, tem várias coisas legais. Uma coisa também importante, né, Nath? Os preços dos vinhos, né? A gente tem uma ideia assim no Brasil bem diferente, porque a gente acaba, claro, o Brasil tem toda a questão de tributação, tem a questão da logística, tem tudo isso que, né, envolve, né, a operação de levar um vinho para o Brasil, a gente sabe, mas realmente assim, o vinho alemão, ele não é caro, né? Então tu pega assim um Pinot, né, deles ali de FAO, nível Borgonha, assim, nós estamos falando de 28 euros, 25 euros, né? Então, assim, não é uma coisa absurda, né? Um Riesling, tu pega um Riesling, né, um Riesling de altíssima qualidade por 15 euros, 12 euros, né? Então, cara, isso para nós, assim, né, que é tão caro no Brasil, pô, vale muito a pena, assim. O vinho alemão, ele tem um preço muito em conta, assim, sabe?
Então, lá vem o excesso de bagagem, é isso mesmo que tu está me dizendo, né?
A gente tem, claro, a gente tem que respeitar aí a legislação, né, do número de garrafas, né? Então, se eu não me engano, são 16 garrafas que tu pode levar, né, se eu não me engano, ou 16 litros, 12 garrafas, alguma coisa assim. A gente sempre passa um pouquinho, né, até porque vale muito a pena comprar vinho fora, né? Todo mundo sabe, né? Mas claro, né, sem extrapolar a cota, né, respeitando a cota e respeitando os limites, né, das legislações aí.
Adorei essa dica totalmente dentro da lei, que eu sei que não vai ser seguida ao pé da letra, mas vamos fingir que vai, que ninguém vai fiscalizar este episódio. E eu imagino também que deve dar uma angústia, né? Porque a feira é uma feira B2B, então eles não estão comercializando garrafa por garrafa lá dentro da feira. Então, é importante ter essas informações de, tá, beleza, curti 3 dias de feira, bebi tudo, e agora como é que eu faço para levar vinhos legais para o Brasil? Então, quer dizer que tem uma grande loja aí que o pessoal pode pegar ainda em Colônia. Imagino que em Düsseldorf também tenha lojas bacanas, mas essa, se é uma loja grande, já faz um pit stop só, porque a gente sabe que viagem assim é sempre cansativo. Então, é legal que a gente tenha um lugar para ir onde a gente possa comprar pelo menos boa parte do que a gente quer levar para o Brasil. E vinho alemão sempre é sempre uma boa ideia. Agora, não esqueçam que as garrafas têm tamanhos diferentes. Pensem nas adegas de vocês. Eu amo vinho alemão, mas eles estragam as adegas, hein? Não cabem nunca em adega. Aquela garrafa gigante.
É verdade.
Tem que ter
verdade, garrafa de Riesling.
Uma geladeira inteira só para Riesling, assim, que seja num tamanho diferente, num formato diferente da adega para poder caber. Mas eu acho que vale a pena, né? São vinhos que valem a pena esse esforço.
Com certeza, com certeza.
Bom, Udir, eu sei que tu tá super cansado aí, a gente tá falando de um fuso, o quê? 4, 5 horas de diferença para o Brasil?
É, são 5 horas, agora são 11h15, 11h13 aqui, né?
Eita, olha aí, 11h13 da noite, depois de 3 dias de feira, eu alugando o dia. Bom, Udir, eu sei que teu dia é longo amanhã e depois de amanhã também, ainda tem bastante para conhecer da Alemanha. Se quiser, assim, mandar umas fotinhas bonitas das vinícolas, a gente também aceita para compartilhar com o pessoal aqui no Instagram do Mami. Muito obrigada pelas tuas informações. Eu tenho certeza que quem ouviu esse episódio vai ter muita vontade de ir para a feira no próximo ano e vai surgir muita dúvida, vai ter gente querendo saber de credenciamento, de um monte de coisa. Eu vou dizer o seguinte, quem quiser pode mandar mensagem para o Mami, que a gente repassa para o Udir a pergunta, ou então pode seguir o Udir. Eu não lembro disso, se a tua conta pessoal que eu estou te marcando é fechada ou não, porque eu te sigo, então para mim ela está aberta. Mas eu sei que tem um Instagram de vinho também, para quem quiser te seguir, né? Qual é o Instagram de vinho que tem?
O meu Instagram pessoal é o @UdirMoyon, né? E o Instagram de vinho é o WineJunkies, né? Wine.junkies, na verdade ele ficou meio stand-by nesse período de pandemia, porque, pô, pessoal, né, a gente passou por um momento tão difícil, então, e o Wine Junkies é uma brincadeira, né, uma diversão, como eu falo, curtir o vinho, viajar e beber, e curtir o vinho e postar. Eu achei que não era um momento muito legal para fazer isso ali e tal, mas a gente está voltando agora com tudo, como é uma coisa mais for fun. A gente esperou passar bem essa pandemia aí para poder retomar com tudo. E, pô, pode seguir lá que eu vou ficar muito feliz. Fiquei muito feliz, Nath, pelo convite aí de participar desse podcast. Eu sou um assíduo, né, ouvinte do podcast da Umami. Estou toda hora ouvindo, sempre que sai um novo episódio ali nas sextas, eu boto no carro, boto no fone para ficar ouvindo. Às vezes na academia lá eu estou ouvindo podcast de vocês, eu curto muito, aprendo muito e fico muito feliz também. Fiquei muito feliz com o convite ali que vocês me fizeram para ser o correspondente Umami aí na Prova Wine. Pô, fiquei lisonjeado e muito feliz, porque gosto muito do trabalho de vocês. Peço desculpa aí pro pessoal aí, pô, eu sou um iniciante aí, um repórter por um dia mesmo, né? Então, pô, me atrapalhei bastante ali, mas fiz com bastante carinho, porque gosto muito do trabalho de vocês e de vocês, sabe disso.
De primeiro lugar, pedir desculpa nada, que tá fazendo trabalho de graça, não tem nada que se desculpar, né? Se desculpa se tiver fazendo trabalho errado, ganhando dinheiro. Tá ganhando zero, tá ganhando um total de R$0 e passando trabalho, então não tem nada que se desculpar. E dois, que foi muito divertido, eu acho que ela tava super desenvolto, inclusive, cada vez que tu viajar agora, se eu não estiver junto na viagem, serás o correspondente do Mami de novo, que eu adorei. E,
poxa,
não, e assim, sexta-feira, meio-dia aqui do Brasil, o episódio vai entrar no ar, então quando estiver voltando da tua última visita na sexta-feira, já pode voltar no ônibus ouvindo tua própria voz, o que vai ser uma experiência diferente, hein? Já vou te alertando, eu não me escuto, porque eu acho bizarro me escutar, eu morro de vergonha de mim mesmo, sabe? Tem vergonha alheia e vergonha própria, eu sinto vergonha de mim mesma, assim, ai, coitada dela, olha que bobagem que ela falou. Mas enfim, já são 3 anos assim, sentindo vergonha e gravando, né? Então a gente supera. Udir, então eu vou te deixar descansar, amanhã eu vou ficar de olho nos teus stories, e se tu tiver alguma coisinha para mandar pra gente, manda, dos vinhedos, de alguma vinícola, a gente coloca no ar no Mami também pro pessoal assistir. A gente está falando hoje, amanhã, gente, vocês estão nos ouvindo na sexta, né? A gente está gravando na terça, então eu tô falando de terça e quarta, mas Se vocês estiverem ligados no Instagram do Mami, vocês não perderam nada. Se vocês não acompanharam o Instagram do Mami, vocês perderam e não ficam salvos nos destaques. Que não vou salvar nada também, que vocês têm mais que olhar em tempo real. Para valorizar o trabalho do coleguinha ali, o trabalho do Dir, que está fazendo isso de graça. É isso, o Dir já deu ali o perfil dele, é wine.junkies, ou o Dir Mognon, que é M-O-G Mognon, né? Olha eu tentando, olha eu não passaria no soletrando do Luciano Huck. M-O-G-M-O-N, é isso, né? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. É, gostei muito também. Foi uma experiência que eu gostei de fazer, porque eu não conheço a feira. Então, as dúvidas que eu estou tirando aqui são dúvidas que eu tenho, porque, se Deus quiser, estarei lá no ano que vem também para mostrar, junto com o Dir, para mostrar tudo para vocês. Espero que vocês que estão nos ouvindo estejam lá também. A gente já faz uma grande noite para a gente beber junto lá na Alemanha. Imagina que chique confraria o Mami na Alemanha. Vai ser maravilhoso. É, qualquer dúvida sobre a feira, sobre essa viagem, essa região, sobre alguma coisa que a gente falou aqui que não ficou bem claro, pode mandar para o Mami, que eu mando para o Dir, ou manda lá para o Dir direto, não esquece de seguir ele. É, ele é um influenciador amador, mas se a gente incentivar e ficar lá fazendo pergunta, talvez ele se empolgue e comece a publicar um pouquinho mais. Então, vamos incentivar o Dir a continuar publicando, a registrar essas viagens que eu acompanho no perfil pessoal dele, morro de inveja. Então, eu acho que ele tem que mostrar para vocês também. É isso, Dir, muito obrigado. Nos vemos com os ouvintes, né? Nos ouvimos na semana que vem, sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo bate-canal. Um beijo e até a próxima.